Jornal Câmara dos Deputados. Líderes partidários definem distribuição de cargos na mesa diretora.
Parlamentares defendem políticas para facilitar acesso à internet.
Deputados citam ações para impulsionar o desenvolvimento regional.
Boa noite. A tragédia de Mariana, em Minas Gerais, completou um ano em novembro do ano passado e os prejuízos ainda fazem parte da rotina da população atingida. A Câmara criou uma comissão externa com o objetivo de acompanhar de perto o processo de recuperação do Rio Doce. Integrante da comissão, Leonardo Monteiro, do PT, explica que o colegiado pode fazer para amenizar os prejuízos na bacia.
Nós estamos trabalhando para que a gente possa cobrar da Vale do Rio Doce, cobrar da Samarco, né? Atitudes concretas do ponto de vista de recuperação da bacia do Rio Doce, tanto de pagamentos pela responsabilidade do crime do desastre que prejudicou toda a região e toda a bacia, como também desenvolver programas e projetos do ponto de vista de recuperar a bacia do Rio Doce, como plantio de árvores, recuperação de nascentes, recuperação de topo de morro, repovoamento do rio com alevinos, enfim, nós precisamos fazer um trabalho consequente e a Samarco, sobretudo a Vale do Rio Doce, ela tem que ser responsável.
Leonardo Monteiro salienta que grande parte da população abastecida pelo Rio Doce ainda sente medo de consumir água, mesmo depois de tratamento.
Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, informa que os moradores de Ilha Grande estão insatisfeitos com as parcerias público-privadas que, segundo a prefeitura local, buscam manter o Parque Estadual da Ilha longe do turismo predatório. Para o deputado, a justificativa não procede e a população quer ser ouvida.
As comunidades tradicionais precisam ser ouvidas. Por isso, eles criaram um fórum contra a privatização da Ilha Grande, formado basicamente por moradores das diversas comunidades que formam a Ilha Grande. Nós entendemos que a Ilha Grande precisa ser aprimorada, a gestão da ilha como um todo, mas somos contrários à imposição de uma privatização pura e simples desse patrimônio ambiental do povo brasileiro, sem levar em consideração as comunidades tradicionais e os caiçaras que lá vivem.
O congressista defende que os pedidos da comunidade sejam reconhecidos. Ele diz não aceitar que o governo fluminense queira privatizar a Ilha Grande para buscar recursos para pagar dívidas da gestão, desrespeitando, segundo Luiz Sérgio, a opinião dos que lá vivem e trabalham.
Tramita na casa projeto de Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, que propõe a dispensa de carta de confrontação para o processo de georreferenciamento, já que, de acordo com o congressista, a tecnologia atual usada pelo INCRA torna obsoleta a necessidade do aval de cada dono de propriedade limítrofe ao terreno do proprietário.
Primeiro, porque quando você faz o pedido no georreferenciamento no INCRA, um técnico habilitado com RT no CREA, ele precisa assinar esse documento dizendo que os limites da propriedade com seus respectivos vizinhos foram respeitados. O segundo cuidado que é tomado também é que quando você vai fazer o levantamento da propriedade, ou seja, das suas divisas, você tem que cravar os marcos. Então, se você colocar esse marco um pouco para dentro ou um pouco para fora da divisa correta, é claro que o vizinho vai notar isso e ele vai, evidentemente, tomar as providências dele. Não vai permitir que isso aconteça.
Irajá Abreu esclarece que, além desses dois procedimentos, um terceiro garante a transparência no sistema de demarcação, que é a margem de erro de 1,5 cm na medição por meio da tecnologia atual. O parlamentar avalia que já existem componentes suficientes para garantir a idoneidade, sem contar com a carta dos proprietários vizinhos.
Ciência e tecnologia.
Ao ressaltar que muitas comunidades ribeirinhas do norte do país vivem isoladas, Edio Lopes, do PR de Roraima, vem trabalhando junto ao governo federal para elaborar ações que aproximem essas pessoas do resto da população brasileira e do mundo.
Nós temos trabalhado muito junto ao Ministério das Comunicações para levar antenas que captam sinais de satélite que permitem a essas comunidades um link instantâneo com o resto do mundo, através da internet, através de um roteador onde toda a comunidade com um simples telefone consegue acessar o WhatsApp e ter contato com o resto do mundo.
Ed Lopes destaca ainda que nesse projeto de informatização não estão inseridas apenas comunidades ribeirinhas, mas também as indígenas e as escolas afastadas de grandes centros.
Depois de ser aprovada em comissão especial na Câmara, a proposta que cria um novo marco regulatório das telecomunicações está pronta para ser votada no plenário da Casa. André Figueiredo, do PDT do Ceará, analisa que um dos pontos mais importantes do projeto é a universalização da banda larga no Brasil.
A internet é um direito da população brasileira, você não vive mais sem internet, seja para ter o seu pequeno negócio, seja como instrumento de igualdade de oportunidades. Hoje, através do seu smartphone, através do seu computador, você consegue, entendo, a internet rápida, seja nos interiores mais longínquos, por exemplo, do Nordeste, lá do meu Ceará, ou nos locais mais ricos da região metropolitana de São Paulo. Se você tem internet rápida, você dá igualdade de oportunidades de pesquisa.
Se a proposta virar lei, André Figueiredo espera que a internet banda larga esteja disponível em 100% do território nacional até 2020. Para ele, a expansão da internet pode impulsionar o desenvolvimento econômico e a inclusão social.
Transportes.
Embora o Brasil passe por um momento de crise, Remídio Monai, do PR de Roraima, considera 2016 um ano produtivo. O deputado classifica como importantes as propostas discutidas, principalmente na Comissão de Viação e Transporte.
Aonde eu tive a oportunidade de ser relator de vários projetos, entre eles, relatei o que aumenta a pena para as pessoas que dirigem embriagado. Foi um tema bastante discutido e nós também pudemos destacar o trabalho na CVT, onde nós reduzimos a taxa dos empresários, dos pequenos empresários, para fiscalização de ônibus. Nós conseguimos reduzir a taxa de 1.800 para 250, facilitando o trabalho dos pequenos empresários para gerar mais emprego.
Remídio Monai ressalta ainda a aprovação pela Câmara do projeto que ficou conhecido como 10 medidas contra a corrupção. O deputado espera que 2017 seja melhor e garante que vai continuar trabalhando para melhorar a vida da população.
Previdência.
A proposta do governo Temer, que altera o sistema previdenciário, não foi bem recebida por Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Para ele, o projeto enviado à Câmara torna praticamente impossível a aposentadoria integral dos brasileiros, já que estabelece 49 anos de contribuição para que o benefício total seja garantido.
Pior no Maranhão, que a expectativa de vida é da média de 70 anos, tanto para homens quanto para mulheres, a mais baixa expectativa de vida do Brasil. Nós somos contra a retirada de direitos, precisamos discutir a Previdência, mas discutir de forma clara, transparente, explicar, por exemplo, que ela não é deficitária. A Previdência, ela tem hoje 30% do seu recurso vai para a DRU, para a desvinculação de receita da União, ela vai para pagar juros. E a gente precisa, de verdade, utilizar a Previdência como um patrimônio do povo brasileiro, e um patrimônio não como uma política fiscal.
O Everton Rocha avalia que o sistema deve ser usado de forma a garantir direitos para todos que contribuíram para o desenvolvimento do país. O parlamentar afirma que o PDT vai lutar para que o texto original seja debatido e alterado.
A reforma da Previdência está entre os principais temas a serem discutidos na volta do recesso parlamentar. Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, avalia que a proposta enviada pelo governo prejudica a população. O deputado destaca alguns pontos que para ele são inaceitáveis.
Essa reforma da Previdência é outro absurdo desse governo ilegítimo de Michel Temer, né? Porque ela quer igualar a idade para a aposentadoria de homens e mulheres. Nós sabemos que a mulher tem uma dupla jornada, portanto, é inaceitável que as mulheres tenham também o mesmo tempo de idade para a aposentadoria dos homens. O tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 25 anos. A aposentadoria integral é só com 49 anos de contribuição. Acaba com regime especial para professores. O trabalhador rural agora só poderão se aposentarem com 65 anos e com contribuição mensal.
Ságuas Moraes também não concorda com o item que desvincula do salário mínimo os benefícios de prestação continuada e as pensões. Segundo o deputado, esse item pode estabelecer que uma pessoa doente, sem condições de trabalhar, receba menos que um salário mínimo.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, também faz críticas à reforma da Previdência. Ele discorda do item que estabelece a idade mínima de 65 anos para aposentadoria e de 49 anos de contribuição para aposentadoria integral.
Eles estão dizendo que é 65 anos. Mas não é verdade. No Brasil, a média de um trabalhador com carteira assinada é com 21 anos. 21 anos, se você fizer as contas, com 49 de contribuição, você vai se aposentar com 70 anos. Com 70 anos, boa parte da população brasileira já está caminhando para o caixão, ou seja, para morrer. Então nós precisamos, quando ficamos mais velhos, de mais recursos para poder comprar remédio, para poder ter condições de uma vida mais digna, e ao mesmo tempo eles querem tirar essa oportunidade.
Outro item criticado por Valmir Assunção é o que retira os agricultores do regime especial de aposentadoria. Para ele, é injusto tratar de forma igual quem trabalha na roça, muitas vezes desde criança, debaixo de sol e chuva.
Justiça.
Josué Bengston, do PTB do Pará, lamenta a decisão de uma turma do Supremo Tribunal Federal que permite o aborto até o terceiro mês de gravidez. De acordo com o deputado, a justiça não pode determinar a partir de quando uma criança pode ser morta ou não no ventre da mãe. Para ele, a matéria é inconstitucional.
Primeiro preceito constitucional: todos têm direito à vida. O feto tem direito à vida. O feto é uma vida. No momento da concepção, ali se gerou uma vida. Com 2, 3 meses, o feto já tem coração, o feto já tem cérebro, o feto já tem membros. Com 3 meses, é praticamente um bebezinho criado, formado com quase todos os seus órgãos. Eu não quero observar o lado jurídico da coisa. Eu estou falando aqui do direito à vida.
O parlamentar acredita que a lei já dá conta de casos em que o aborto é permitido, como quando é identificado que o bebê em formação não tem cérebro ou quando pode prejudicar a saúde da mãe. Josué Bengston afirma que a justiça não pode estabelecer a pena de morte para uma criança que nenhum crime cometeu.
Saúde.
O Brasil possui cerca de 250 mil portadores da doença de Parkinson. Para tentar melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, é autor do projeto que define diretrizes para atenção integral aos portadores da doença no SUS.
Nós recebemos a reivindicação da Associação de Parkinson do Rio Grande do Sul, recebemos também da Associação Brasiliense dos Portadores de Parkinson e outras associações, porque eles entendem que o SUS não está fazendo um atendimento integral. Com esse projeto, nós entendemos que a sua aprovação, ela se faz necessária para que fique dentro do Sistema Único de Saúde, que é o universal, no atendimento, aquelas pessoas que são portadoras de Parkinson poderão ter todo o atendimento de multiprofissional da área de saúde e também nos medicamentos necessários.
Lobi Neto explica que a doença não tem cura e o portador precisa de um tratamento contínuo com medicamentos, fisioterapia e fonoaudiologia. A proposta deve passar por análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado Federal.
Economia.
Promulgada no ano passado, a emenda constitucional que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos já está em vigor. Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, considera a nova lei fundamental para equilibrar as contas da União.
Essa PEC está dando ao Brasil a condição é o seguinte: o que você arrecada, você investe. Não pode ser investir mais do que arrecada. É igual uma família. Uma família tem X de salário, ela não pode gastar mais. Se ela gastar mais, ela vai quebrar. Durante 20 anos, nós vamos ter só com liberdade educação e saúde, que assim mesmo ele vai ficar dentro do orçamento geral, mas é fundamental que a gente discipline, eduque os governantes brasileiros para que eles possam ficar dentro de um regime de investimento limitado dentro daquilo que se arrecada.
Além disso, Nelson Marquezelli chama o Ministério Público e os parlamentares municipais para fiscalizarem os recursos investidos em obras públicas. Para ele, esse momento de crise ética e financeira deve servir como exemplo para que no futuro a população não passe mais por isso.
Política.
Ana Perugini, do PT de São Paulo, diz estar preocupada com a crise que afeta diversos setores da economia do Brasil. A deputada culpa a instabilidade criada com o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff após as eleições de 2014, quando, segundo ela, a oposição não aceitou a derrota nas urnas.
Desde que não se respeitou as eleições, nós começamos com uma crise política no nosso país que tem agravado a crise econômica que o Brasil está vivendo e que o mundo está vivendo, mas aqui de uma maneira muito especial. Mas hoje há um olhar não de preocupação com todo o país, mas da parte mais frágil que tem sido sugada e dela tem sido retirada cada vez mais direitos. Não há mais respeito em relação às instituições. Nós precisamos garantir a legitimidade pelo voto daquele que vai dirigir a nação e é preciso ter respeito pelo parlamento.
A parlamentar acredita que mais do que uma reforma, o Brasil precisa de uma revolução política para que a população tenha acesso aos espaços de poder. Ana Perugini questiona, por exemplo, por que apenas servidores públicos têm direito à licença do trabalho para concorrer às eleições.
Eleições.
Professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, destaca a proposta aprovada no Senado e em análise na Câmara, que propõe a criação de cotas temporárias para as mulheres nas disputas eleitorais para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativas, Câmara Legislativa do Distrito Federal e Câmaras Municipais.
Essa PEC procura garantir, de maneira temporária, em 3 pleitos legislativos, a garantia de vagas para mulheres, 10%, 12% e 16%, respectivamente. Esse tem um objetivo de melhorar e ampliar as condições. A mulher vai ter que ir para a rua, pedir voto, ter a sua bandeira, mas serão assegurados espaços nos programas de partidários, financiamento dentro dos seus partidos e garantia de ocupação de vagas efetivas nos diferentes lugares. E o que é importante, isso é de maneira temporária, é uma forma de empoderamento da mulher.
Professora Dorinha Seabra Rezende avalia que o limite de 3 legislaturas é suficiente para mudar o cenário de participação das mulheres na política. Ela ainda lamenta que países considerados mais conservadores que o Brasil tenham mais representação feminina.
A deputada Luiza Erundina surpreendeu os colegas ao lançar hoje a sua candidatura à presidência da Câmara. Ela informou que o seu partido, o PSOL, resolveu adotar uma atitude coerente com a posição de independência que tem mantido durante os últimos anos. Ouça mais detalhes na reportagem.
Erundina explicou que a eleição da mesa da Câmara tem uma importância na relação da casa com a sociedade, mas, de acordo com ela, vem sendo conduzida apenas para atender a interesses internos.
Porque a responsabilidade dessa casa é muito grande no sentido de resgatar, né, o seu papel, sua credibilidade, sua legitimidade diante da sociedade, a abertura dessa casa para quem é originário dela, que é o povo, que são os cidadãos e cidadãs, que estão muito incompatibilizados com os rumos que essa casa vem tomando ao longo das últimas mesas, das últimas legislaturas. E nós temos a responsabilidade de dar nossa modesta contribuição para introduzir alguma mudança.
Em sua plataforma de candidatura, a deputada por São Paulo, Luiza Erundina, defende que os cargos da mesa diretora não sejam preenchidos por envolvidos em escândalos de corrupção. Outra sugestão é de que a pauta do plenário seja fixada com antecedência mínima de uma semana, para que a sociedade possa se preparar para acompanhar as sessões. Ela também repudia a pauta de reformas do governo Michel Temer, defende a entrada livre de pessoas nas dependências da casa, propõe a fixação da remuneração dos parlamentares após consulta popular e reivindica uma reforma política efetiva, entre outras sugestões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O Colégio de Líderes define hoje a distribuição dos cargos da mesa diretora da Câmara dos Deputados entre os blocos e partidos. A divisão seguiu o critério da proporcionalidade partidária. Apenas para o cargo de presidente da Câmara, o candidato pode ser de qualquer partido ou bloco da casa.
O maior beneficiado com a divisão foi o bloco integrado por 13 partidos: PMDB, PSDB, PP, PR, PSD, PSB, DEM, PRB, PTN, PPS, PHS, PV e PTdoB, que tem 358 deputados. A Câmara tem ao todo 513 deputados. Esse bloco ficou com 7 dos 10 cargos da mesa diretora.
Concorrem para a presidência da Câmara os deputados Rodrigo Maia, do Democratas, Júlio Delgado, do PSB, Jovair Arantes, do PTB, Rogério Russo, do PSD, Luiz Erundina, do PSOL e André Figueiredo, do PDT.
A mesa diretora é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados. A eleição para a mesa será realizada amanhã, a partir das 9 horas, no plenário Ulisses Guimarães.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.